o programa Caderno Regional na Rádio Pelotense, falando para a metade sul do Rio Grande do Sul. Eu leio na página central do caderno especial do Jornal do Comércio, a edição de hoje, né, página central, uma matéria, né, de duas páginas com Mágicos Querem Mr. M Fora do Ar. Eu aproveito para lembrar nessa questão, né, que a magia, que é uma arte milenar, respeitadíssima, amadíssima no mundo inteiro por crianças e adultos, né, mágicos, ilusionistas, prestidigitadores, que desenvolvem uma técnica especial que nos encantam a todos. E que a graça não é saber como se faz, a graça, pelo menos para mim e para muitos que concordam comigo, é observar a técnica maravilhosa do mágico que no desempenho do seu trabalho faz parecer um milagre aquilo que ele faz. Então esse encantamento, que é aquilo de criança que nós conservamos em nós, ele está de certa maneira sendo, né, totalmente retirado, né? Então transformando o encanto das crianças em terra arrasada dentro de um programa, né, de televisão, que é o Fantástico, que reproduz uma produção da empresa Fox Films com o Mr. M, né, que já se sabe, já foi revelado, que é o mágico Leonardo Montano, mais conhecido como o Valentino, né, que depois de alguns fracassos na carreira de mágico em Las Vegas, colocou a máscara, produziu esse filme e está causando, além da indignação dos mágicos no mundo inteiro, além da indignação de uma parte da sociedade que não quer saber como é que se faz, quer saber que seja bem feito, também um movimento entre os mágicos. Justamente sobre com um dos líderes desse movimento, que nós vamos conversar agora. Diretamente de Porto Alegre, fala com os ouvintes do programa Caderno Regional, o mágico Cardini. Eu vou dar o nome artístico, que é mágico Cardini. O nome dele é Vitor Hugo, mas eu falo com o mágico Cardini. Cardini, boa tarde, é um prazer tê-lo na programação da Rádio Pelotense.
Boa tarde, Paulo Ribeiro. O prazer é nosso, agradecemos a oportunidade, escutamos o que você acabou de falar. Realmente estamos muito preocupados aqui, não só em Porto Alegre, mas no Brasil todo, inclusive no exterior, com a exibição dessa série irresponsável pela Rede Globo. Realmente está nos prejudicando. Mas muito, muito. Colegas estão tendo seus contratos de shows e espetáculos rescindidos. Tem muita gente que vive exclusivamente da magia no nosso país. Nós temos em torno de 1000 mágicos trabalhando de norte a sul do país. E muitos sendo prejudicados já. Nós mandamos milhares de correspondências, e-mails, cartas, fax para a Rede Globo. E ela não está nos dando atenção.
Cardini, entre os prejuízos causados aos mágicos pela revelação da forma com que são feitos os efeitos, os truques, enfim, existe aquele que eu considero como bastante grave, que é a perda de credibilidade. Não é que se acredite que o mágico produz um milagre, que se acredita na habilidade do mágico. Eu acho que a perda de credibilidade é um dos prejuízos grandes, né? Aqui eu vejo um exemplo, né, do seu próprio show, Cardini teve que retirar números como o da levitação, a técnica do sistema Astrala, o sumiço de um elefante, a aparição de um coelho na cartola, entre outros. Quer dizer, além do prejuízo que dá essa questão, que tem um equipamento, precisa equipamento para isso, ou mesmo quando é o coelho da cartola, que não precisa equipamento sofisticado, mas tem aquele problema da credibilidade, né, Cardini?
É isso que está mais nos preocupando, porque isso aqui é um irreversível. Nós sempre tivemos uma imagem muito boa, os mágicos são pessoas honestas, são artistas que desempenham o papel de um ilusionista, de um mágico, e atualmente a Rede Globo está nos humilhando, debochando, o sarcasmo que eles estão apresentando no programa, essa discriminação, isso que nos preocupa até mais do que o próprio segredo revelando. Porque estamos tratando no Fantástico como se nós fôssemos vilões criminosos que merecíamos ser desmascarados. E não é o caso, nós somos profissionais. Nós estudamos ao mesmo tempo que um engenheiro, que um arquiteto, que um médico estudou, apenas uma outra atividade. Nós não queremos enganar ninguém, nós queremos apenas causar momentos de alegria com o nosso espetáculo, com o nosso show, né? E isso a Globo parece que esqueceu. Estamos vendo como se nós fôssemos criminosos, né?
É, o Cardini, inclusive, apresenta a questão da credibilidade, dando como exemplo os próprios filhos dos mágicos, né? Que, de repente, eles vão dizer que já conhecem o truque, né? Isso aí causa um abalo realmente na credibilidade, é um abalo moral grave e é uma situação realmente humilhante que está acontecendo com a categoria dos mágicos. E o que pretendem fazer os mágicos, já que parece que a Rede Globo não está disposta a tirar do ar o programa, porque a intenção era essa, que o programa fosse retirado do ar, não é isso?
Exatamente. Porque o segredo para nós é fundamental. É a mesma coisa que retirar um instrumento musical de um músico, um microfone de um cantor, um bisturi de um cirurgião. Nós, sem os segredos, não vamos criar a ilusão que nós conseguimos criar no nosso espetáculo. Então, a primeira intenção nossa foi fazer a Rede Globo ver realmente a gravidade da situação, ainda mais nesse momento de desemprego que o nosso país está passando, entende? Para que eles retirassem o programa do ar, é o que nós queríamos. Mas, infelizmente, a Rede Globo já está no sexto ou sétimo programa e parece que só tiraria do ar através da justiça. Então, nós estamos coletando provas aqui, não só no Brasil, mas inclusive no exterior, tá? Nós estamos tendo uma assessoria, inclusive, de entidades internacionais. Estamos coletando provas para entrarmos na justiça e, quem sabe, até pleitearmos uma indenização coletiva, né? Porque nós vamos responsabilizar a Rede Globo, indiscutivelmente, por esse mal irreversível que está causando não só a nossa arte, mas a nossa atividade profissional. Nós estamos sendo discriminados.
Me parece que já aconteceu o caso com a rede argentina que comprou os direitos de reprodução desse programa. Eles pediram desculpas e tiraram o programa do ar, né?
Eles perceberam, os apelos foram muitos, protestos como estão acontecendo no Brasil e a Globo não está tornando público, né? Eles reconheceram em tempo, né? E eles alegaram que não sabiam que a série iria trazer tantos malefícios à nossa profissão. Então, em público, eles pediram desculpa à classe mágica e retiraram imediatamente o programa do ar. Isso aconteceu na Argentina e também na França e na Espanha aconteceu uma coisa similar. Eles não colocaram o programa no ar pensando que não acrescentaria nada. Eles não precisariam de audiência, de sensacionalismo para conseguir mais telespectadores, né? O pessoal lá é um pouco mais sério, encara com mais seriedade o veículo de comunicação.
Cardini, tu tens 30 anos de carreira com um mágico, né? É um bocado de tempo, um bocado de experiência. Qual é a tua idade atualmente?
Eu tenho 50 anos, eu pratico a magia desde os 20 anos, né? Nós levamos em consideração que é um trabalho muito sério. A mágica, aparentemente, é uma coisa simples. Mas tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muito treino, tem muitas noites mal dormidas, tem muito dinheiro investido. Você sabe que a arte aqui no Brasil é difícil. Muitas vezes a gente faz mais a arte por amor. Quer dizer, o resultado ainda não é como nos países de primeiro mundo, que não só a arte mágica, mas a arte teatral, a música, tudo é muito mais... tem um resultado financeiro maior, né? Então nós gostamos muito do que nós fazemos, e nós estamos sentindo que toda essa beleza, essa arte, esse tempo todo despendido, está indo para lá do lixo, em função de uma mera exibição de um canal de televisão, né?
Estão no repertório todos os truques revelados pelo, né, todos os efeitos revelados pelo o Mr. M nos programas até agora, Cardini?
Olha, nós temos aqui, nós recebemos em primeira mão, inclusive veio da Europa, as quatro fitas que a Globo tem em seu poder, né?
Você já tem agora a série completa.
Não, nós temos a série completa, inclusive a Fox está tentando gravar a quinta, né? A quinta fita que os mágicos americanos estão conseguindo proibir, né? Essas quatro fitas apresentadas tratam mais de números grandes, de grandes ilusões, né? E tem muita coisa ainda interessante para vir, coisa que nós não podemos aceitar, né? Porque o argumento, digamos, da Rede Globo, que isso está incentivando a criação de novos... mentira. Porque os mágicos sempre foram abertos. Se uma pessoa quer iniciar na arte mágica, tem livros, tem lojas que vendem equipamentos, tem fitas de vídeo, né? Os mágicos não são egoístas, né? Eles apenas não querem que a sua arte seja vulgarizada, popularizada indiscriminadamente e gratuitamente por um meio de digamos, no caso da televisão, porque perde toda a graça, todo o encanto, né?
É, o Cardini, inclusive, quando iniciou essa série, a impressão, a ideia que eu tinha é de que o Mr. M, ou qualquer outro mágico na esteira desses acontecimentos, ia, depois de revelar as ilusões, assim que vocês chamam, né? As ilusões mais antigas, apresentasse novas ilusões. Eu estava achando que era isso, que ele estava abrindo o mercado para ele próprio. Mas parece que nem isso acontece, porque eu vejo aqui, ó, na matéria do Jornal do Comércio, reza a lenda que Valentino, né, cujo nome nós já dissemos, é Leonardo Montano, americano, reza a lenda que Valentino somente mostrou sua cara nos Estados Unidos porque sua identidade foi previamente descoberta pelos ilusionistas norte-americanos.
Exatamente.
O pessoal também não é bobo, né?
Não, eles reconheceram porque tem uns amigos dele, ele era um mágico que trabalhava em Las Vegas, inclusive trabalhava tarde, não é? Nunca foi um grande mágico, né? E as pessoas que fabricaram o equipamento perceberam que eram os mesmos equipamentos que tinham sido fabricados pelo Valentino, ele apenas tinha repintado. Os amigos dele conheciam os amigos pela forma de se movimentar. Então ele mesmo de máscara foi identificado pelos colegas americanos, né? E aí a Fox, depois que viu que os mágicos já tinham descoberto, a única solução era no final da série tirar a máscara. Mas ele praticamente foi obrigado a mostrar o rosto, ele não teria mostrado nunca, né?
Então, essa foto que tem aqui dele já sem a máscara, dele tirando a máscara, é o final da série da Fox?
Isso é mais, viu, Paulo? Inclusive, o seguinte, ele estava com uma página na internet. Por que ele está proibido de trabalhar em todo mundo? Porque, inclusive, ele fez uma coisa, ele feriu a ética profissional.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Ele está trabalhando pela internet. Então ele está vendendo, ele criou uma página, ele está vendendo uns truques, umas caixinhas de mágicas, os vídeos ensinando, camisetas com o logotipo dele, né? E essa foto foi tirada, inclusive eu forneci, foi tirada da página que ele tinha na internet, que desde semana passada foi retirada pelo seu provedor. Nós mandamos muitos e-mails de protesto e o provedor, entendendo o nosso lado, achou por bem retirar a página. Ele atualmente não está com página na internet, mas ele está procurando, então, continuar a revelação dele através da internet.
Bom, eu estou vendo também aqui, entre as fotos, uma foto, né, do Cardim, do mágico Cardim, com quem nós estamos falando agora, com o cérebre David Copperfield, que esteve no Brasil há 2 anos. Como é que foi o seu encontro com o Copperfield?
É o seguinte, nós somos muito, muito unidos aqui, principalmente pela internet, com todos os mágicos, não só da Europa, mas dos Estados Unidos, também do Brasil. Então, quando chega um colega nosso aqui, nós recepcionamos no aeroporto, né? Trocamos ideias, né? Então, não só com o David Copperfield, com outros mágicos que nos visitam, né? Nós procuramos recepcioná-los da melhor forma possível. Então, nessa oportunidade, nós entregamos ao David Copperfield uma placa de prata, né? Pela sua estada no Brasil, né?
Qual é o teu grande ídolo como mágico? Além, é claro, do mágico Cardini.
Eu posso lhe garantir que o único ídolo que eu não tenho é Mr. M, é o Valentino. Eu não poderia citar, porque eu faria uma injustiça, eu deixaria tranquilamente algum colega, um grande colega, tem grandes mágicos no exterior. Nós, infelizmente, aqui no Brasil, como eu acabei de lhe falar, ainda nós não temos o mesmo mercado que existe em países de primeiro mundo. Mas nem por isso nós vamos deixar de amar a nossa arte, aperfeiçoar, né? Eu tenho grandes amigos no exterior, na Argentina, em Las Vegas, na Europa, né? Então se eu citasse alguém, tranquilamente eu não teria tempo para citar todos, né? E
mas
faria uma injustiça.
Alô, Cardini, entre as tuas ilusões aí, né, no teu espetáculo, tu dá sumiço num elefante? Isso aí
não,
é assim mesmo? Isso aqui tá no jornal, Cardini.
Realmente aqui foi um pequeno. O único probleminha no jornal que tá um pouquinho diferente aqui, infelizmente, aqui não ficou bem claro.
Sim.
Eu nunca trabalhei com elefante, tá? O sistema do elefante é o mesmo sistema que eu ofereci pro shopping em Guatemi, alguns anos atrás, para a desaparição de um automóvel. Eles tinham um projeto que eles queriam que eu fizesse desaparecer um automóvel, digamos, no estacionamento, ao ar livre, e um lá dentro. E o projeto que eu desenvolvi para desaparecer de um automóvel importado dentro do shopping, justamente coincide com o sistema revelado pelo Fantástico.
Ah, então quer dizer, é o mesmo sistema do elefante, do automóvel é o mesmo sistema do elefante.
Infelizmente esse projeto, que inclusive está orçado já em milhares de dólares, está tudo pronto para se lançar, para se oferecer para outros grandes grupos, eu já não teria mais condições de apresentar, porque
Mas é um prejuízo, é difícil inclusive de calcular, além do prejuízo da ética, do prejuízo moral, é muito difícil de calcular.
São coisas que levaram anos e anos e anos para serem criados, desenvolvidos, aperfeiçoados, conforme eu lhe falei, e que agora por gerações e gerações, quer dizer, o meu filho e meu neto vai se lembrar que como é que se faz a levitação, que já viu alguém comentar, viu na televisão, infelizmente somos... A nossa herança está indo para a lata do lixo, a nossa herança mágica, né?
É uma pena. E é uma arte, conforme eu disse aqui, uma arte milenar, né? Em muitos pontos da história a gente encontra, né, essas pessoas que têm essa habilidade, né, tem o prestidigitador, né, acho que é esse o nome que se dá, aqui que tem rapidez nos dedos, né, sem aparelhagem, né, que é capaz de fazer desaparecer e aparecer objetos assim na frente, na cara do público, sem que se perceba como, né. E há outros tipos também, aqueles que trabalham com equipamento, eu não sei assim as categorias. Ilusionista é um?
Geralmente se fala em ilusionismo quando pensamos em grandes ilusões, né? Desaparição de um automóvel, de um elefante, de uma estátua da liberdade, né? Mas no fundo é tudo a mesma coisa, todos causam ilusões, alguns com grandes aparatos, outros com sem aparatos, outros com aparatos menores, né? Tem especialidades da magia, por exemplo, que são apenas para close-up, com as pessoas assim, muito próximo, né? Tem a magia infantil, né? E tudo isso está sendo prejudicado, né? Por muitos e muitos anos. Evidentemente, a nossa arte nunca vai morrer. Os mágicos são muito criativos, sempre estarão desenvolvendo novos efeitos, né? E também, em função das suas técnicas pessoais, até a pessoa pode descobrir o segredo e o mágico tentar até vender uma ideia que aquilo que está apresentando é diferente. Mas, indiscutivelmente, grandes obras-primas da magia, que levaram anos e séculos para serem desenvolvidas, perderão o seu valor. Por isso que nós estamos lutando e defendendo, né, de todas as maneiras para que esses mágicos que também estão lutando lá em Rio e São Paulo consigam tirar essa série do ar imediatamente. Para o bem não só dos mágicos, mas também das pessoas que vão perder essa ilusão, né?
Perfeito. Targini, para finalizar, eu acho que ficou bem clara essa questão, a categoria vai tentar ainda uma ação na justiça, né? Já que parecem esgotadas as possibilidades de diálogo com a Rede Globo, não é isso?
Isso aqui é a nossa próxima etapa, né? Nós estamos com muitas provas, inclusive com os vídeos, nós temos o vídeo original e o vídeo transmitido pelo Fantástico, e fica claro, né? Cristalino justamente a humilhação, que aí não é responsabilidade nem da Fox, nem a responsabilidade do Valentino. E a Globo que está de uma forma clara, zombando, humilhando, debochando, ironizando e discriminando a nossa atividade. Isso está claro nas gravações, a maior prova que nós temos é o próprio vídeo do Fantástico.
E há uma incoerência também, porque durante muito tempo naquele mesmo espaço foi apresentado como grande destaque o Copperfield, né? Até uma incoerência, né? Depois de apresentar, né, como uma das grandes atrações do programa, de repente coloca no mesmo espaço, como grande atração do programa, um projeto destinado, é claro, em primeiro lugar, a faturar muito dinheiro, porque o Valentino já ganhou muito mais do que ele ganharia em toda a sua carreira em Las Vegas.
Isso
ele já ganhou muito mais. Além de faturar, também é aquele negócio que se destina a desmascarar ou tentar desmascarar os mágicos que a própria Globo apresentou como destaque durante o seu horário de
fantasma. Isso nos entristece muito, porque é uma traição muito grande. É a maior traição já acontecida na história da arte, né? Porque o pessoal, quando precisava, quando a Rede Globo precisava dos mágicos, né? Os mágicos iam lá de graça, faziam shows, apresentavam, prestigiavam, né? E agora que eles praticamente já mostraram os grandes mágicos internacionais, todos fazendo essa traição terrível, né?
Perfeito. Mágico Cardini, foi um prazer conversar contigo aqui na programação da Rádio Pelotense, né, para os ouvintes da metade sul do Rio Grande do Sul. E né, que vocês tenham sucesso nessa empreitada de tentar fazer com que a Rede Globo tire do ar, né, essa programação que realmente está causando um prejuízo enorme, não só material como moral, para a categoria dos mágicos. Um abraço.
Ok, muito obrigado pela oportunidade.
What?